Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde Sergipe, boa tarde meu Brasil, que Deus continue abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus, mais um programa Eu e Minha Casa, que maravilha ter você aqui conosco, mais uma tarde abençoada, ou em qualquer outro momento que você esteja ouvindo essa programação através do Spotify, que Deus seja contigo, que Deus seja abundante na sua vida, o Senhor é contigo meu querido, o Senhor é contigo minha querida. Deus continue abençoando a sua vida através dessa programação ou através da Web Rádio Aju, sob o comando do meu amigo querido Cleomar Mendes. Que Deus seja abundante, viu? Onde quer que você esteja, seja aí no norte do Brasil, seja no Nordeste, seja no Sul, no Centro-Oeste, onde quer que você esteja, Deus esteja alcançando você com a sua mão poderosa. Eu tenho certeza que a partir de agora o seu dia não vai ser mais o mesmo, porque Deus vai estar falando com você hoje. Quando Deus fala, você sabe que há uma grande transformação na vida. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós temos a palavra compartilhada através da vida da pastora Ana Paula Neves. Eu tenho certeza que essa mensagem vai estar tocando no seu coração. Mas antes de estarmos ouvindo a mensagem da palavra do Senhor, vamos estar ouvindo uma bela canção, e eu tenho certeza que essa canção vai estar tocando no seu coração.
Você me encontrou, já quase sem vida, de portas em portas, sem ter esperança, sem ter mais saída. Cansado da vida, cansado de tudo, nem lágrimas tinha pra poder chorar. Meus olhos secaram, meus pés se cansaram do meu caminhar. No fundo do poço, já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha. Abri os meus olhos e vi tua luz. Do fundo do poço, você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Thank you. já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha. Abri os meus olhos e vi tua luz do fundo do poço. Você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor.
Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Olá, queridos, a graça e a paz. Nessa tarde eu gostaria de compartilhar aqui com você uma leitura que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 2. Eu vou estar lendo aqui o versículo 1, e ele diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O versículo 2 diz assim: se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. E esse capítulo aqui, né, 2, até o versículo 4, que foi o versículo que eu li, ele está falando aqui a respeito da palavra de Deus, que traz revelada a pessoa do Senhor Jesus. E fala da importância da salvação através dessa palavra. E ele começa dizendo que nós devemos nos apegar com firmeza. Porque se até os anjos, que são seres celestiais, caíram e tiveram uma punição, quem somos nós para não sofrermos punições se negligenciarmos essa salvação tão grandiosa que vem através da palavra de Deus? Sim, porque não existe outra maneira de você conhecer o Salvador, de você fazer brotar no seu coração e no meu coração. Nós estamos fazendo brotar, ou melhor, Deus está fazendo brotar no nosso coração arrependimento pelos nossos pecados, se não for através do conhecimento da palavra do Senhor. Quantas pessoas têm uma Bíblia em casa e nunca leram, ou se leram, leram somente em momentos de culto, ou mais ainda, nunca leram por desejo de conhecer ao Senhor, mas por ritual religioso mesmo, porque achou que ali estaria tirando alguma maldição da sua casa, porque achou que é bom, né? É bom ler, assim como é bom jogar um sal grosso, assim como é bom fazer isso e aquilo, é bom chamar um pastor para ungir, é bom chamar um padre para benzer. E não, amados, a palavra de Deus, ela não é um patuá, né? Ela não é algo que nós usamos como um símbolo de sorte. Não é como tem aquele dito popular, não. Um gesto popular que arrancar a patinha do coelho e andar com a patinha do coelho. E aí dizem assim, que se desse sorte o coelho não perdia a pata, já que ele tem quatro. Mas é isso. A palavra de Deus, ela não é um patuá. Ela não deve ser um patuá na vida nem daqueles que dizem que conhecem Jesus. Sim, porque se você tem a Bíblia e você só abre um momento religioso ou desespero, você não entendeu a função que a palavra de Deus ela deve ocupar na minha e na sua vida. E aqui ele diz assim, apeguemo-nos com firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então a forma de nós não nos desviarmos do caminho da verdade é nos apegarmos firmemente à palavra do Senhor. Ser conduzido a um lugar seguro depende do quanto eu dedico e o quanto eu decido me apegar a essa palavra. Porque como é que nós vamos escapar de nos desviarmos dessa palavra se nós negligenciarmos, se nós não tivermos o conhecimento devido a respeito? Amar a palavra do Senhor precisa ser algo decidido por mim e por você. Buscar diariamente essa palavra é criar um hábito diário de conhecer a palavra. E porque nós precisamos conhecer essa palavra? Nós precisamos conhecer essa palavra porque ela nos ensina o caminho para não nos afastarmos do Senhor. A Bíblia, ela nos ensina a como não nos afastarmos do Senhor, né? A como não mantermos um distanciamento do Pai. E existem comportamentos, existem decisões, existem manifestações nossas que afastam-se de Deus. Deus, ele permanece sendo Deus, ele permanece nos amando, ele permanece no lugar que ele está, desejoso por ter um relacionamento conosco. Porém, quando nós não temos esse conhecimento de quem Deus é, muitas vozes virão ao nosso coração e nós ouviremos e acharemos é o Senhor falando. E muitas vezes não é. E a maneira de discernir entre a voz de Deus e qualquer outro tipo de voz é através do conhecimento da Bíblia. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira de nos achegarmos ao Senhor. Não é porque nos tornaremos todo poderosos, detentores do poder. Não é isso. É porque quando nós conhecemos aquilo que Deus se agrada, a forma como nós podemos fazer para não perdermos nosso relacionamento com Deus, quando nós lemos a palavra, nós entendemos aquilo que nos afasta do Senhor, nós começamos a zelar por esse relacionamento, né? Nós começamos a termos medo de perder. E aí, nós começamos a sermos mais cautelosos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas decisões. Então, assim, apeguemo-nos com firmeza a essa palavra. Que nós possamos fazer confissões diárias ao Senhor. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, diz assim, do 11 ao 15... Vai dizer assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que, a quem temos que prestar conta. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E aqui esse versículo, né, que eu falei que ia ler até o 15, mas acabei lendo até o 16, ele fala sobre a decisão que nós temos que ter de nos achegarmos a Deus. E essa decisão ela é através de Jesus. Não é apenas indo à igreja. Eu falei, não é apenas, mas é importante ir à igreja. Não é apenas conversando, ouvindo louvores. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu gosto muito de ouvir louvores. É a coisa que eu mais gosto. Amados, o louvor é bênção. Mas não existe outro caminho de você conhecer a Deus a não ser lendo a palavra de Deus. Então não deixe que no reino de Deus as coisas de Deus elas sejam fracionadas. Apegue-se firme à palavra do Senhor. Entenda no espírito, no seu espírito, que o alimento que você precisa para deixar o seu espírito fortalecido é através da palavra, do conhecimento da palavra. Porque a Bíblia é a única maneira que você vai ter de saber se você está errando ou se você está acertando. Né? O louvor é bênção. Nós temos que glorificar ao Senhor não só com a música, mas dando glória com as nossas atitudes também. Né? Com os nossos lábios, com as nossas mãos. Mas nós precisamos honrar ao Senhor, dando passos de decisão para reconhecer quem Ele é. E nós só reconhecemos quem Ele é através da sua palavra. Por isso eu aconselho que você nessa tarde não tenha a Bíblia apenas como um patuá, né, como um amuleto, mas que você a tenha como um guia para você começar a desenvolver uma intimidade com o Senhor. É na Bíblia que você entende que falar mal do irmão, que mentir, que desobedecer, que fingir, que não fazer caridade, que não visitar a viúva, que não visitar o órfão, que não se preocupar com o outro, é pecado. É na Bíblia também que você entende que Jesus não cobra de você nenhum sacrifício, que você não precisa se machucar, que você não precisa se flagelar, você não precisa subir uma escada de joelhos pedindo perdão por algo, para que os seus joelhos fiquem carne viva, né? Para você poder ser perdoado por algo que você fez. Aí você entende, né, através da Bíblia, que Jesus ele já foi e fez o sacrifício perfeito para que nós pudéssemos voltar a ter vínculo com Deus, independente daquilo que nós fizemos. Ele já nos perdoou desde que haja esse arrependimento e essa mudança de atitude na nossa vida. Então não seremos enganados achando que a minha bondade humana me faz chegar próximo de Deus. Né? Tem um ditadozinho que nós costumamos dizer para aquelas pessoas que são bondosas, que servem, que são pessoas que vivem uma vida reta. Essa pessoa só faltava Jesus. Amados, Jesus é a coisa mais preciosa que qualquer um de nós poderíamos ter. Esse só faltava é tudo, porque sem Jesus no nosso coração, sem o perdão de pecados, né, nós não somos ninguém. Os anjos que desobedeceram o Pai Celestial, eles foram condenados, estão condenados ao fogo eterno. Se tornaram demônios, se tornaram criatura que Deus não quer nos céus, não quer na terra, e preparou para eles um lugar onde há tormento. Os anjos que viam Deus face a face, que estavam nos céus desfrutando de algo maravilhoso, porque se desviaram da verdade, tiveram ali o seu, vamos dizer, o seu julgamento, porque eram pessoas, eram criaturas que não iriam se curvar. Quem somos nós se não estivermos com o Senhor Jesus? Então, para aquelas pessoas que acham que a bondade humana, que não fazer mal, que não matar, não roubar, não é isso que nos faz pessoas melhores. Isso é consequência de pessoas boas que estão em Jesus. Jesus, ele é a joia mais preciosa que nós temos. O sacrifício de Cristo é a joia mais preciosa que Deus nos deu. Ter a eternidade com Deus é a coisa mais preciosa. A eternidade não seria tão importante para nós se não fosse o Senhor. Os homens na terra que não conhecem a palavra da verdade, que não conhecem a palavra de Deus, buscam a eternidade. Mas uma eternidade vazia não nos adianta, amados. A eternidade só vai ter graça porque o Senhor vai estar lá. Ele será o nosso sol. A Bíblia diz que lá não vai haver sol, mas o brilho do Senhor vai estar lá. O amor do Senhor vai estar lá. Nós vamos conviver com Jesus. Vamos conviver com o Pai. A Bíblia diz que lá não vai haver choros, né? Lá não vai haver dores. Então, a eternidade, ela só tem a devida importância, porque o Senhor vai estar lá. Que você possa fazer confissões diárias de dependência de Deus. Que você possa decidir aceitar esse sumo sacerdote oferecendo sacrifício que ele ofereceu por você, aceitar esse sacrifício perfeito que Jesus fez, arrependendo-se dos seus pecados, entendendo que você de si mesmo, qualquer bondade que venha humana, sem que haja esse arrependimento, ele é fictício, ele não causa frutos para a eternidade, mas que através do Senhor Jesus na sua vida, você dará frutos eternos. Você vai se importar ainda mais em levar essa palavra. Mas para isso, apegue-se com firmeza a essa palavra. Guarde ela no seu coração, amados. Que ela possa fazer morada, mas principalmente, repartilhe aquilo que Deus lhe deu. Eu costumo dizer, o pouco que você conhece da palavra do Senhor, compartilhe com aquelas pessoas que você tem conhecimento. Isso vai fazer total diferença na vida de cada um. A palavra do Senhor, ela é vida. Ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que ela faz divisão entre o espírito e a alma. Né? Nós lemos aqui. Ela vai fazer divisão entre a vontade perfeita de Deus e a nossa própria vontade. Que você possa estar se apegando com firmeza ao Senhor. E que Deus possa fazer morada na sua casa, no seu coração, para que você seja transformado. E que você alcance outras pessoas com essa palavra gloriosa que é a Bíblia. Tem tantas coisas lindas que o Senhor deseja compartilhar com você e está escrito aí na sua Bíblia. Então, abra ela, leia ela, medite nela e pense que muitas coisas, a partir do conhecimento da palavra do Senhor, serão totalmente diferentes na sua vida. Porque talvez seja esse fator principal que esteja faltando para completar aquilo que Deus já começou no seu coração. É conhecer mais o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E dessa forma você conhece muito ao Senhor. Todos os seus desígnios, né, para nós estão escritos aqui. Né, aquilo que Ele quis revelar está na palavra do Senhor. Então apegue-se com firmeza, com amor, com zelo a essa palavra. Ore ao Espírito Santo pedindo que Ele esteja instruindo você em toda a verdade. Revelando essa verdade para você. Amém. Que Deus possa estar lhe abençoando. Em nome de Jesus.
Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa tarde maravilhosa para que, meu Deus, essa mensagem, essa palavra venha estar entrando em nossos corações e aí faça morada. Para que nós possamos, meu Deus, colocar em prática nos nossos dia a dia.
colocar em prática com nossos filhos, nossa família, meu Deus, para que juntos todos nós possamos ser uma bênção para o Senhor, meu Deus, nessa terra. Uma terra devastada pelas drogas, uma terra devastada pela prostituição, pela maldade do coração, porque o povo desse mundo tem se afastado do Senhor. E a nossa oração, meu Deus, é para que essa união comece por dentro de casa, para que depois, meu Deus, venha estar nas ruas, nas igrejas e em outros lares, para que assim, meu Deus, prevaleça, Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. É por isso que nós cremos e sabemos que o Senhor nos ouve, e é por isso que nós pedimos, meu Deus, que enche o nosso coração. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.
Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida pra sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador,
foi Salvador. Jesus Salvador. Jesus Salvador.
Senhor, perdoai meus pecados. Me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus.
Jesus Salvador. Jesus Salvador. Jesus Salvador. Jesus Salvador. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador,
Jesus Salvador. Amém, amém, graças a Deus, obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua paciência, sua audiência. Deus seja abundante na sua vida sempre. Obrigado, viu, por nos acompanhar até aqui, por abrir as janelas do seu rádio, as janelas do seu coração. Que Deus esteja contigo, não só hoje, mas para tudo sempre, tá bom? Nosso programa fica por aqui hoje, mas não se esqueça que na semana que vem tem mais programação abençoada pela sua vida. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Não sai daí, porque tem programação ainda aqui, né? Programação musical e logo em seguida o programa Nona Hora Ju. Que Deus continue sendo abençoando a sua vida hoje, viu? Não é você abençoando Deus, não. Viu? Que Deus continue abençoando vocês, abençoando o povo de Catalão, pastor Veríssimo, pastora Palmeira, pastor Cacau, né? A pastora Erla aí em Xique-Xique, na Bahia também, né? Meu amigo pastorzão, pastor Oscar em Salvador, sua esposa Luciene, a pastora Luciene, que Deus continue abençoando vocês aí em Salvador, tá bom? Saudades de todos vocês. Fique agora com essa programação e logo em seguida com o programa Nona Hora Ju. Que Deus te abençoe. Até o próximo sábado, se assim o Senhor disser que sim.